Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast Direito Penal do Zero. Meus caros, hoje nós iremos falar sobre Fishing Expedition. O que significa isso? Para que serve? Bom, espera aí que a gente já vai começar. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não segue o nosso podcast, clique no botão seguir e compartilhe com seus amigos. Nós já passamos da marca de 2 milhões de inicializações nesse podcast aqui e ainda somamos a marca de 100 mil ouvintes. E não tem como, né? Não estar entre os top podcasts mais ouvidos do Brasil. Então, ó, eu deixo aqui meu muito obrigado a você que acompanha e também já informar você que nós temos uma parceria com a Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Jur, e usando o cupom de desconto lá no site do www.editoradodireito.com.br, aí você escolhe o livro jurídico que você deseja, coloca o cupom de desconto Direito do Zero, tudo junto, e pronto, é só aplicar e você ganha 15% de desconto. Gente, e o mais legal é que esse desconto é só para quem é ouvinte dos nossos podcasts, né? Então, um desconto que somente a Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Jur e o Grupo Direito do Zero poderia dar para você. Então, meus queridos, bora para nossa aula. Fishing Expedition. O que significa isso? Para que serve? Bom, alguns de vocês certamente já está quase se aproximando ao fim da faculdade e ainda está pensando em algum tema. Esse tema é um tema maravilhoso para você colocar lá no seu TCC. Bom, o que significa Fishing Expedition? Antes de dar o conceito, eu quero trazer a você o seguinte, tá? Vamos voltar nas aulas de processo penal. Vamos entender um pouco da dinâmica do direito processual penal. Nós temos as partes que são aquele que é o acusador e aquele que está sendo acusado. Quando nós temos aquele que está sendo acusado, pressupõe, tá, que existiu uma investigação anterior, tá? Então, essa investigação anterior conseguiu reunir elementos probatórios de modo que aquele que está sentado no banco dos réus pode ser, eu digo pode ser, aquele que cometeu aquele crime. Bom, durante todo esse período de prova, de investigação, então, nós temos a autoridade policial que ela toma conhecimento de um fato. Ou seja, olha, nós temos uma informação aqui que em tal lugar, tal bairro, indivíduos estão praticando o crime de tráfico de drogas, a traficância. Então, a equipe policial investigatória vai a campo de modo a colher, tá, todas as informações que sejam pertinentes de modo a identificar aqueles indivíduos que estão praticando aquela conduta típica e também identificar qual é o autor e quem é que faz parte daquele esquema, daquele crime ou participou daquele crime se o crime já ocorreu. Só que muitas vezes a autoridade policial, aquele que está investigando, tá, não consegue reunir elementos suficientes de modo a certificar que aquele cidadão, que aquele determinado grupo pratica aquele crime. Por exemplo, vamos supor um crime de lavagem de dinheiro, onde nós temos ali a reunião de indivíduos, onde há uma possibilidade de que, olha, existe um grupo criminoso e eles praticam a lavagem de dinheiro. Então, é necessário que seja requerido ao Poder Judiciário a autorização para que essa investigação ela possa acontecer. De que forma? Pode ser que a autoridade necessite da quebra do sigilo bancário para que possa-se, dentro da investigação, conseguir entender se há realmente um desvio de valores, quantos valores estão entrando na conta daqueles indivíduos, o sigilo fiscal, alguns dados, quantos bens aqueles sujeitos possuem nos seus nomes. Também é possível a busca pessoal, então peticiona-se, faz o pedido, né? A autoridade policial pede, o juiz autoriza e é realizada uma busca pessoal, ou seja, vai na casa do agente, toque, 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 6 horas da manhã, levanta, põe o fuzil na cara do agente e cadê? Eu quero ver tudo aí que você tem. Pronto. Também outro meio é a interceptação ou monitoramento. Então, resumindo, essas são algumas das possibilidades, alguns dos instrumentos que a autoridade que está investigando possui de modo a chegar-se, né, à conclusão daquele caso ou como agia, de que forma, por que e quem. Bom, agora nós passamos a entender o que significa a Fishing Expedition. O que significa isso? Primeiro, quando você traduz, nós temos a tradução é o seguinte, ó, pescaria probatória. Significa o quê? Que é uma procura especulativa nesse ambiente físico ou digital sem qualquer causa provável. Olha só, causa provável. Ou seja, é um alvo definido, então a autoridade já definiu quem é o alvo. No entanto, essa finalidade ela é tangível ou para além dos limites autorizados. Ou seja, é um abuso, é um desvio da formalidade. Eu acabei de citar aqui aos senhores, eu falei, olha, quando há uma necessidade de autorização, ou seja, quando nós batemos na casa do agente, o juiz, ele deve autorizar. E essa autorização do juiz, ela não pode ser de qualquer forma. A autorização do juiz, como dispõe lá no artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ela vai falar que essa autorização ela tem que ser motivada. Então, quando o juiz, o Poder Judiciário, autoriza que a Polícia Federal ou que a Polícia Civil bata na casa do agente às 6 horas da manhã para fazer uma busca pessoal, é necessário que se tenha um alvo definido, é necessário saber o que se procura. Não pode simplesmente a polícia adentrar na casa do agente e ficar bisbilhotando tudo. Abre porta, sobe em cima do forro. Mas peraí, o que vocês querem aqui? Bom, há indícios de que você comete crimes. Mas que crime? Bom, não sei. Vamos ver aqui. Numa dessas a gente acha droga, acha arma, vai ter um corpo escondido aqui. Vamos ver o carro, se o carro tá tudo documentado, se não tem droga no carro, se você não pratica nenhum contrabando, se você não tá com gato na água, na luz. Isso tudo é proibido. Então, quando nós adentramos nesse assunto da Fishing Expedition, que nada mais é do que uma busca indiscriminada por informações que muitas vezes são realizadas sem um objetivo específico ou com uma base sólida, como eu acabei de falar para os senhores. Ou seja, em contextos legais e jurídicos, a expressão ela é frequentemente usada para descrever uma tentativa, olha só, uma tentativa de coletar informações e geralmente, meus caros, é através de um questionamento extensivo e aquela autoridade que está lá, ela tem meramente o interesse especulativo, extensível, tem uma esperança de descobrir algo totalmente irrelevante que sequer tem uma motivação, que sequer foi autorizado. Então, quando nós voltamos novamente naqueles exemplos que eu citei aos senhores, essa busca pessoal do agente, ela tem que ter limite. Ela não pode ser, bom, vamos olhar tudo que tem aqui. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser prévia. Também pode ser que aconteça uma prisão temporária, uma prisão preventiva, por exemplo, uma medida cautelar. Ou seja, eu não posso simplesmente prender a pessoa de uma forma a forçar uma delação premiada. Bom, eu tenho aqui, eu não consigo achar, eu sei que eu acho que eles cometeram um crime. Então vamos lá, vamos prender o agente, vamos realizar uma prisão preventiva ou temporária, vamos sentar com o cara ali e vamos tirar dele, vamos forçar ele a fazer uma delação premiada, né? Que é o legal de falar agora, e aí quando ele falar a gente vai ter elementos suficientes para dar continuidade nessa investigação maluca. Também, meus caros, como eu falei para os senhores, essa busca e apreensão tem que ter um alvo definido, uma pessoa, vasculhamento de todo o conteúdo do celular. Bom, eu tenho aprendi o celular, mas eu preciso saber o quê? O que eu vou? Agenda, telefone, fotos, e-mail? Não posso ficar bisbilhotando tudo que está no agente. Não posso também simplesmente continuar de uma forma simulada, toque, toque, todo dia na casa do agente. Bom, vamos ver se tem outra coisa, vamos ver o que mais que tem. Ontem a gente revirou, vamos voltar hoje de novo e revirar a tua casa. Queridos, essa continuidade de busca, ela mostra claramente uma phishing expedition. Ou seja, é uma forma do agente que não consegue encontrar. Ou seja, pensa, o agente que quer pescar, ele sabe que vai ter peixe, mas ele não sabe que tipo de peixe que ele vai pescar. Então ele simplesmente joga a rede, porque de uma forma ou outra ele vai conseguir trazer alguma coisa. Ele não sabe se vai ser peixe, ele não sabe se vai ser alga, ele não sabe se vai ser lixo, mas ele sabe que vai pescar alguma coisa. E ainda dando continuidade, essas interceptações ou esses monitoramentos, ele não pode ser por um período longo. Nós temos hoje, eu faço uma crítica, que hoje nós temos no Brasil inquéritos policiais que não se findam. A autoridade, ela não sabe o que de fato ela quer colher, mas ela tem um único objetivo, que é prender. E por fim, eu gostaria de trazer aos senhores de dois doutrinadores, a Viviane Silva e o Felipe Mello, que vai dizer o seguinte, no livro de Busca e Apreensão de 2019, vai falar o seguinte: é uma phishing expedition, é uma investigação especulativa, indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes com a esperança de pescar qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação, ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica, para buscar evidências sobre a prática de um futuro crime. Como consequência, não pode ser aceita no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de malferir das balizas de um processo penal, democrático, de índole e constitucional. Meus caros, esse conceito vai muito além, justamente porque viola os direitos e as garantias constitucionais. Já imaginou você na condição de investigado, onde o tempo todo não se sabe o motivo, porquê, de que forma e qual a intenção? Há uma investigação sobre você, sobre a sua casa e sobre os seus familiares. Então, eu deixo aqui esse episódio para que você possa refletir a respeito desse tema e também já colocar no seu coraçãozinho, caso você esteja no final da faculdade, já esteja se preparando para a sua monografia, para que você possa também pensar nesse tema com carinho. E por fim, eu gostaria de pedir perdão para você se você se sentiu ofendido pelo fato de eu ter dito phishing expedition de uma forma a qual você acha que não é a correta forma que se pronuncia. Bom, eu estudo alemão também, então é uma mistura de línguas e às vezes eu acabo puxando uma para outra. Então, queridos, agradeço a vocês de todo o meu coração. Quero pedir para você também aproveitar, entra no site www.editoradodireito e compra um livro bacana de direito que vai te ajudar a se preparar para os estudos, tá? Então coloca lá o cupom de desconto Direito do Zero e você terá 15% de desconto. Meus caros, muito obrigado a você que chegou até aqui. Te vejo nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.